Vermelha nesta manhã de terça-feira e nós vamos dar destaque a um outro assunto agora. Eu já chamava a atenção aqui durante a entrada do bloco comercial que nós iríamos tratar de um assunto importantíssimo tanto para quem mora na cidade quanto para quem mora no interior. Por quê? Porque nós vamos falar da Defesa Civil. A Defesa Civil que está trabalhando e com muitas atividades organizadas, articulações, atenção voltada, porque as condições climáticas elas acabam, de uma certa forma, preocupando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos vários casos aqui na nossa região de vendavais, de chuvas de granizo, que trouxe muito transtorno. E a Defesa Civil está muito atenta a isso. A prevenção e a preparação para eventuais situações de emergência estiveram no centro de uma importante reunião que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha nesses últimos dias. Esse encontro contou com a presença dos soldados Bruno dos Santos e Josiel Sturmer, da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, vinculados à Coordenadoria Regional de Passo Fundo. E eles foram recebidos pelo prefeito Eloir Morona e pelo coordenador municipal da Defesa Civil, Maicon Santini. Eu recebo aqui no estúdio, nesse momento, o coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Lagoa Vermelha, o Maicon Santini, inicialmente para nos falar um pouquinho como é que foi essa reunião, com que objetivo ela aconteceu. Prazer te receber aqui, Maicon. Bom dia.
Muito bom dia, Rude. Muito bom dia aos ouvintes da Cacique. Então, essa reunião ela faz parte de visitas periódicas, né? Então, ali da Defesa Civil do Estado, onde hoje temos, então, assim, recebido eles direto, uhum, porque é um trabalho novo, né? Então, assim, daí, que a Defesa Civil Estadual vem fazendo para dar um apoio, um suporte, de certa forma, cobrar também os municípios, né? Para que estejam preparados para tudo o que pode vir aí,
né? É, porque as previsões, elas nos assustam a cada semana, né, Maicon? E daí tem que deixar todo mundo em alerta. E esses assuntos, eles são pautas semanalmente, tanto de reuniões quanto de organização da estrutura de uma Defesa Civil.
Isso, assim, Rudy, praticamente a Defesa Civil, depois dos eventos ali de 2024, né? Uhum. Ela também passou por uma reestruturação estadual, né? E a forma de trabalhar mudou bastante, né? Onde eles estão sempre, assim, muito mais presentes, né? Eles nos ajudam a fazer as vistorias também, eles vêm também fazer a vistoria nos locais, também para embasar, né, os nossos decretos, uhum, né, e também sempre com apoio, né, sempre dando apoio, sempre dispostos a tirar qualquer dúvida, né, que nós possamos ter, enfim, de nos ajudar ali de cada vez mais, né.
Sim, nós tivemos aí no final de semana ocorrência de granizo em algumas regiões aqui, em alguns pontos da nossa cidade. Claro que, graças a Deus, não trouxe tantos estragos, não trouxe prejuízos. E a Defesa Civil esteve atenta junto ao quartel do Corpo de Bombeiros, trabalhando ao longo do final de semana. Como é que atua a Defesa Civil aqui do nosso município, Maicon?
Então, primeiramente, a gente recebe os alertas, então, né? A lei da Defesa Civil Estadual. E aí a gente já começa a se preparar para aquele evento específico, né? Uhum. Então, se tem uma previsão de evento, né? A gente já vai lá nos bombeiros, lá na nossa sala de situação, já verifica ali a questão das lonas, já deixa ali de pronto uso também, se precisar. Já deixa todas as equipes ali do município de prontidão também, veículos abastecidos e tudo, né? E a gente fica aguardando as atualizações nas previsões, né? Uhum. E depois, durante o evento, a gente se abriga também, né? Como todo mundo, claro. A gente fica, assim, de deixa passar, né? A não ser que, assim, de que seja chuva, né? Mas se for granizo, vendaval, a gente aguarda passar. E depois já colocamos as equipes nas ruas para fazer esse primeiro apoio aí à população, essa primeira resposta, né? E já tem equipes também lá nos bombeiros, com essa parceria com eles aí, que são, uhum, eles são o nosso braço direito, né? Já nessa parte de resgate, né? Tudo que for necessário. O nosso gabinete de crise, primeiramente, é lá no Corpo do Bombeiro, tá? Tem uma sala de situação lá que foi montada justamente com o Alex, o nosso comandante lá. E ali lá tem tudo, tem lá a nossa central de monitoramento também, tá tudo ali bonitinho, ali montadinho. E depois ela vai lá para o gabinete do prefeito, né? Após o evento, para daí definirmos, juntamente com o secretariado, tudo que a gente precisa para ali para a parte do restabelecimento do cenário.
Uhum. Essa estrutura, tanto de veículos quanto de equipe que atua na Defesa Civil, são pessoas do nosso município? É um suporte que a Prefeitura fornece? Como é que é essa estrutura, Michael?
Assim, Rudy, a Defesa Civil ela é vinculada diretamente ao gabinete do prefeito.
Sim.
Né? Ela é, então, como se fosse um repartimento ali, aliás, é uma repartição do gabinete do prefeito diretamente. Né? E, então, ali no nosso plano de contingência, ali contempla que todos os servidores do município, se necessário, e ao mesmo tempo toda a estrutura do município, todos os veículos do município estão à disposição para qualquer coisa que a Defesa Civil precisar. Então, se eu precisar de 10 caminhão, vai estar os 10 caminhão à disposição. Uhum. Para tudo que está fazendo e vamos...
A prioridade é aquilo.
Isso, a prioridade é aquilo, claro. Né? Também tem a questão ali da saúde, né? Que não pode parar, né? Então, mas tem bastante veículos no município, tem bastante gente.
Sim.
Né? Tem bastante servidores, né?
Tomara que não precise.
Isso, tomara que não precise. Mas, por exemplo, aí do evento de 2018, coisa, né? Então, vocês já viram que a... Graças a Deus, nossos funcionários e a população em geral, né? Sim. De Lagoa, também as empresas, todo mundo ajuda conforme pode ali e todo mundo está sempre pronto para ajudar.
Maicon, agora me vem uma eventual situação. Vamos que o município vizinho tenha tido um problema grave com a questão de temporal, alguma coisa assim. O município vizinho pode solicitar apoio à Defesa Civil de outros municípios para atender a demanda do seu município?
Pode, inclusive teve um... Tem uma lei específica para isso, né? Eu não me recordo bem certo agora o número dela, mas é um, assim, mas é um termo de cooperação, né? Que é feito entre os municípios, né? Aí isso sai portaria, tudo certinho, né? Inclusive, nós já fomos ajudar em 2024 o município de Mussum, né? Ali com uma equipe, a qual foi o Admilson que coordenou lá, e o município de Santa Teresa também. Estava bem precária a situação deles lá, estavam desesperados nessa questão de maquinário.
Sim.
Então nós mandamos também o apoio para lá, o suporte para lá, né, conforme necessário. E vários outros municípios também ajudaram lá, foi um caso extremo.
Sim.
Mas a gente está em contato direto ali também com os outros coordenadores, né, de todas, a gente se fala praticamente todo dia, né? Ah, como é que foi aí, o que aconteceu, estamos precisando de alguma coisa, se precisar pegar a lona do nosso estoque e ajudar eles, depois eles devolvem, e assim, essa integração. Sim. A gente sempre tem dentro da Defesa Civil.
Até porque cada região tem suas particularidades. Nós, por exemplo, podemos ser atingidos por vendaval, por granizo, por chuva forte, mas outros municípios que têm rios, por exemplo, que passam por perto, por dentro do município, aí a situação ela é muito mais grave, né, Michael?
É, assim, na questão de ter que retirar a gente de casa antes. Então eles começam, quando tem a previsão, eles já começam praticamente a dar a resposta do evento antes dele acontecer, né?
Uhum.
Nós não temos, assim, essa necessidade de tirar as pessoas de casa ali, uma questão de granizo ou de vento, né? Até é ao contrário disso, né? É que a gente orienta é que se abriguem, né?
Dentro de casa.
Isso. E eles não, lá eles têm que agir muito mais rápido, né? E muito antes do evento, até às vezes, para tirar todo mundo, né? Tentar retirar todo mundo, que o risco é iminente, eles já sabem, né? As cotas de inundação, né? E vem, ela vem com tudo mesmo.
É verdade. Nós tivemos a homologação do decreto de emergência do município de Lagoa Vermelha. Qual é que é a situação no momento em relação a esse assunto, Michael?
Então, desse evento do dia 21/7 ainda, né?
Eu ia perguntar, em relação a qual evento que nós tivemos tantos aí?
Teve vários, mas a gente ainda foi desse evento do dia 21/7, né? Ele não tem necessidade agora por 180 dias, a não ser que a situação se agrave de situação de emergência nível 2, para estado de calamidade pública, não tem necessidade de ser alterado agora, né? Mesmo que não seja atingido de novo por outras chuvas intensas, né? Só vai fazer um agravante lá naquele decreto, e esse decreto que já existe. Então ele foi no evento do dia 21/7, nós levamos cerca de 7 dias para fazer todo o levantamento dos danos, e o dia 21/8, então, quase um mês depois.
Quase um
aí,
mês depois.
Mas aí, segundo eles, foi por causa da demanda, né? Vários municípios... assim, ó, foi praticamente todos os municípios do estado.
Sim.
Ou entraram com um pedido ou também estavam avaliando, né? Então, com relação a isso, demorou um pouco mais do que o previsto, né? Então, dia 21/8 saiu a homologação e no mesmo dia já saiu o reconhecimento federal também, a homologação estadual e o reconhecimento federal. Nós investimos ali nos primeiros dias já a R$415 mil direto, né, ali dos cofres do município, que foi o prejuízo direto ali já. E ainda tem uma estimativa de gasto de R$4.700.000 para restabelecer todo o cenário, né? Uhum. Onde nós tivemos danos. E aí, por exemplo, assim, ali na agricultura foram mais de 7 milhões de reais em prejuízo, né? Que são prejuízos particulares, mas que acabam também entrando na conta e também assim, embasando o nosso decreto, né? Então você veja que não foi um prejuízo pequeno.
Sim.
Ele realmente caracterizou, né, uma situação de emergência nível 2, mas fomos reconhecidos, tudo aí já está, o fundo de garantia já está liberado a princípio.
Eu até ia questionar, o que isso significa, que benefícios traz para o município essa questão do decreto de emergência homologado?
Então, além da liberação de parte, eu acho que é parte do fundo de garantia, ou total, não lembro ali direito, ainda pode... Ele dá um respaldo jurídico, né, para o município, para fazer contratações, se precisar, tudo que for relacionado ao evento, né, ele desburocratiza, uhum, né, essas contratações. Além também das renegociações, né, que aí permite aos produtores, né, se alguém tiver também algum programa ativo. E além disso ainda vem recursos, né? Então nós já estamos fazendo o plano de trabalho para pedir recursos federais, né? E os recursos estaduais, a princípio, nós já temos uma sinalização de que vai sair portaria, uhum, e dos recursos do fundo a fundo, né? E também vamos solicitar um recurso aí para nós restabelecer.
Bem. Você falava, Maicon, dessa parceria que o Corpo de Bombeiros é o braço direito, trabalham juntos. Mas a gente sabe que existe parceria, tanto que tem um programa de fortalecimento da defesa civil que empresas, que pessoas estão abraçando. Nos fale um pouquinho sobre esse programa, Maicon.
Esse programa surgiu, então, Rudy, em uma necessidade que nós vimos, assim, daí justamente... junto com o Rogério Casarim, né, em vistorias técnicas, né, uhum, de necessidade de equipamentos específicos, né, para nós poder agilizar um pouco mais essa resposta. Então surgiu a ideia, né, dentro do gabinete do prefeito, de que nós buscássemos a iniciativa privada junto, né, essa parceria público-privada. Então o município fez ali um investimento de 400 e poucos mil reais ali em registro de preço de lonas, telhas e a contrapartida da... ali da viatura que vai vir do lado ali do consórcio, né? Uhum. Vai vir ali da consulta popular, aliás, a princípio depois da eleição, né? Eles vão fazer a entrega. E esses outros itens, né? Também visando a gente fortalecer esse vínculo com a sociedade, né? Cada vez mais. Então essas empresas foram parceiras de fazer a doação desses itens, né? Eu quero fazer também aqui um agradecimento especial a essas empresas já de momento que já nos ajudaram, né? Que é o Sicredi, a Miagro, o Boc, a De Amorada Decor, a Agropecuária Amor à Terra e a Naturale.
Uhum.
Tá? Essas empresas que sempre foram parceiras nossas, agora oficialmente também doaram aí juntas entre bens e ali valores para o fundo em torno de 20 e poucos mil reais, tá?
Uhum.
Isso nos ajudou muito ali na aquisição de uniformes, né? E daí principalmente EPIs, né? Para as equipes, né? E também ganhamos drone, ganhamos motosserra, lanternas táticas, né? Ganhamos uma mesa de reunião que era muito importante para nós fazermos as nossas reuniões assim, lá na sala de situação. Ganhamos uma Starlink também, né? E as botas de borracha, enfim, assim, de vários itens.
São equipamentos e material que é necessário, que precisa na hora do
é extremamente necessário. É, e às vezes a compra através da prefeitura não vem aquela marca assim, da específica,
sim,
né? Ou ela não vem aquele equipamento específico, ou ela demora muito para sair.
Muito, em razão de processo licitatório e tudo mais.
E assim, mas principalmente, Rudy, isso assim, é muito importante para nós integrarmos, né, assim, a comunidade. Então, mais uma vez aqui, um agradecimento especial a essas empresas assim, que nos ajudaram e são nossos parceiros aí. Se mais empresas também quiserem... assim, daí aderir ao programa, assim, que nos procurem, né? Que a gente vai estar orientando qual é que é a forma de fazer a doação.
Muito bem. Num geral, qual é a orientação da Defesa Civil para a nossa comunidade diante as previsões que temos por aí, Maicon?
Agora, Rudy, assim, principalmente que sigam os canais oficiais, tá? Porque essa questão aí do alarmismo, a gente fica muito preocupado também com a saúde mental da nossa população, né? Essa é uma preocupação também da Defesa Civil, porque é muita informação, é muito vídeo de IA, né? De grandes desastres também, né? Que às vezes nem é real. Então a gente... Assim, a gente orienta que a população busque os canais oficiais, busque... E se for seguir, assim, ao meteorologista, que siga vários deles, né? Tem muitos meteorologistas bons que têm os canais no YouTube, assim. Mas que siga 3, 4, 5, quantos puder, para ter, assim, 10 opiniões diferentes, tá?
Claro.
Mas o El Niño tá aí, nós temos que estar preparados, né? Eu acho que também, principalmente mentalmente, né, claro, para isso, porque o alarmismo é inevitável.
Acaba dando,
praticamente
criando aquele pânico em todo mundo.
A gente,
né,
cria aquele pânico antecipado, né? Sim. Que não é bom, né, para nada, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar consciente que é uma mudança climática, né, que não tem muito o que fazer agora, que nós temos que estar preparados para agir ali e daí para dar resposta. Nós ali, como setor público, temos que estar ali cada vez mais preparados, orientados e ali de pronto o atendimento, se caso for necessário, para poder dar o melhor atendimento para a nossa população.
Muito bem. Michael, quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui. Estamos sempre à disposição para irmos atualizando esses assuntos. Bom trabalho.
Muito obrigado, Rudy. Obrigado aos ouvintes ali. Obrigado à rádio pelo espaço. E contem sempre conosco. E lembrando sempre que Defesa Civil somos todos nós, né, Rudy?
É verdade, com certeza. 9:47, nós vamos para o intervalo. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.